Obrigado, senador Jim Argelo, senhores senadores, senhoras senadoras. Ontem estive em São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista, participando de debate sobre o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Desse debate participou também o deputado Protógenes. E nós verificamos o grande interesse dos universitários brasileiros, estudantes de direito, por esse momento novo, consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, com uma atuação implacável no julgamento do Mensalão. Esse julgamento histórico tornou-se, na verdade, uma espécie de laboratório para o estudo das ciências jurídicas. E, de outro lado, passou a despertar vocações jovens que passaram a se interessar pelo estudo do direito em razão deste momento histórico vivido pela Suprema Corte do nosso país. Agradeço o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São Bernardo do Campo pelo convite, especialmente o seu presidente João Mancuso, que nos proporcionou a oportunidade de conhecermos de perto o pensamento da juventude acadêmica do Brasil nesse momento proporcionado pelo Supremo Tribunal Federal, que não deixa de ser uma grande lição a todos nós da atividade pública, porque estamos convocados a combater um modelo promíscuo que se estabeleceu no Brasil, que é, sem dúvida, o pai do Mensalão ou dos Mensalões, esse modelo que, em nome da governabilidade, possibilita a instalação de um balcão de negócios como se isso fosse imprescindível para governar. Mas hoje, senhor presidente, quero também registrar nesta mesma linha de preocupação dos brasileiros com a incidência da corrupção em índices cada vez superiores no nosso país, alcançando, segundo a avaliação recente, um desvio de mais de 200 bilhões de reais anualmente, registrar o fato de que está repercutindo de forma negativa no exterior a demora e a lentidão do nosso parlamento em aprovar uma lei anticorrupção que penalize até mesmo com a extinção empresas que oferecem suborno para concretizar negócios dentro e fora do país. A proposta foi encaminhada pelo governo federal, o Congresso Nacional, em 2010. A tramitação se arrasta nos escaninhos de uma comissão especial da Câmara desde setembro do ano passado. Segundo parlamentares integrantes da mencionada comissão, os expedientes procrastinatórios se devem ao articulado lobby de empresas de engenharia e de construção civil contrárias ao texto do Executivo. Veja, nesta hora, a oposição apoiando um projeto do Executivo. Não se admite fato desta natureza, a Câmara dos Deputados se curvar ao articulado lobby de empresas de engenharia e de construção civil contrárias ao Executivo, a um texto do Executivo que tem por objetivo reduzir índices de corrupção ou penalizar a corrupção. O mote da proposta paralisada na Câmara é a responsabilização administrativa e judicial das empresas, e não apenas de seus representantes, eventualmente envolvidos em atividades ilícitas. Se já tivesse sido aprovada em vigor a lei, poderia, em tese, por exemplo, punir a Delta Construções, a empreiteira envolvida em negociações ilícitas de contratos públicos com o esquema do bicheiro Carlinhos Cachoeira, e cujo ex-diretor foi preso. Pelo menos um dos seus ex-diretores foi preso. Portanto, neste caso, haveria a punição à empresa e não apenas a prisão de um dos seus diretores. Porque o que ocorre é que a empresa Delta continua sendo abastecida generosamente pelo governo da União com recursos extraordinários. Neste ano mesmo, a empresa Delta, apesar da CPI Cachoeira e de todas as denúncias, foi a empresa que teve apenas a Odebrecht à sua frente, mas foi a segunda empresa em valores recebidos do governo da União. Portanto, uma empresa denunciada, investigada, uma empresa que está no epicentro de uma grande crise, de um grande escândalo de corrupção, continua recebendo benefícios extraordinários do governo. No rol de sanções previstas na lei que dormita na comissão especial, a previsão de multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo administrativo. O compromisso em aprovar a lei contra a corrupção foi assumido no momento em que o Brasil foi signatário da Convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico contra o Suborno Transnacional no ano 2000. No início de outubro, o presidente do Grupo de Trabalho da Convenção da OCDE contra o Suborno Transnacional declarou de forma taxativa que o Brasil corre sérios riscos ao não atender plenamente os compromissos da Convenção. Alertou que a organização poderia recomendar às empresas de países membros que não façam negócios com empresas brasileiras. Vale ressaltar que esta organização é integrada por 34 países. Veja como é grave esta situação. Além do que é notório, um desgaste de imagem para o nosso país inevitável, ao prejuízo a empresas brasileiras que certamente se associam a empresas ligadas a esta Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico contra o Suborno Transnacional. Na condição de parceiro estratégico da organização, o Brasil figura ao lado da Argentina como o único país signatário da Convenção contra o Suborno Transnacional que não dispõe de uma lei para punir empresas corruptas. É um péssimo exemplo que oferece o nosso país. Nós estamos vivendo um momento ímpar no Supremo Tribunal Federal, mas não aprendemos a lição que nos oferece a Suprema Corte. O Congresso Nacional desperdiça oportunidades de se afirmar buscando recuperar credibilidade. Este é um fato. Um lobby organizado impondo-se ao Executivo e ao Legislativo, já que a origem do projeto é o Poder Executivo e quem assumiu esse compromisso internacional foi o governo brasileiro. Um dado relevante. Segundo uma análise do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, 6 bilhões de dólares foram recuperados em países que possuem leis de combate ao suborno transnacional. O Brasil, por não ter uma lei própria, ficou fora do levantamento. É preciso dar celeridade e aprovar o mais rápido possível essa lei. Não podemos contemporizar com a desonestidade nem com os desonestos. Mas é preciso registrar ao final. O governo tem aprovado no Congresso Nacional tudo o que deseja. Medidas provisórias inconstitucionais, leis que flexibilizam as licitações de obras públicas a pretexto de dar celeridade em razão da Copa e da Olimpíada. O Congresso tem, inclusive, alterado a lei de responsabilidade fiscal, sempre por imposição do Poder Executivo. O Poder Executivo demonstra a sua força sempre. Surpreendentemente, neste caso, ele não tem a mesma força. Um lobby organizado tem mais força do que o Poder Executivo? Ora, senhor presidente, nós temos que reagir a esta realidade. A Câmara dos Deputados está convocada a dar celeridade para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.